Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 19 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar fazendo uma correção da informação que eu dei ontem. Eu falei que o nome dos fones que, pelo menos provavelmente, né, a Samsung deve anunciar no evento de amanhã era Pixel Buds, mas não é isso, os fones dela são os Galaxy Buds. Os Pixel Buds, né, como vocês sabem, são os fones do Google, que já existem inclusive faz um tempo, então obrigado aos ouvintes Felipe Garcia e Renato Morales que perceberam, né, que eu troquei as bolas e avisaram ontem no Twitter. E já que eu comecei aqui o episódio de hoje falando sobre a Samsung, deixa eu comentar que ela anunciou ontem que vai parar de fabricar, pelo menos nos Estados Unidos, tocadores de Blu-ray 1080p e 4K Ultra HD. Esse cancelamento faz bastante sentido, né, porque o consumo dessas mídias, especialmente no ano passado, caiu bastante, mas por outro lado, a Samsung não quis confirmar também se vai parar de fabricar os aparelhos em outros países também ou só nos Estados Unidos, tem que esperar pra ver. E ainda sobre anúncios desse tipo, ontem a Netflix confirmou o cancelamento das séries O Justiceiro e Jessica Jones. Ela falou que a próxima temporada de Jessica Jones é a última e o Justiceiro não vai ganhar nem uma terceira temporada, né? Acabou na segunda mesmo. E com isso agora, a parceria entre a Netflix e a Marvel essencialmente tá chegando ao fim, né? Isso porque ao longo dos últimos anos, elas fizeram juntas lá algumas séries, mas de um ano pra cá, todas elas foram canceladas. Isso é por conta da proximidade do serviço da Disney, né? Concorrente lá da Netflix, que é o Disney Plus. Agora, a boa notícia, né, que pelo menos por enquanto, como as duas fizeram juntas as séries, a Netflix tem direitos ainda sobre a exibição dos episódios, então tanto essas duas séries quanto as outras, né, que eram o Demolidor, Punhos de Ferro, Luke Cage, a minissérie Os Defensores, continuam disponíveis lá para quem quiser assistir. E enquanto isso, no Reino Unido, a Huawei teve uma vitória estratégica importante lá contra aquela iniciativa dos Estados Unidos, né, de impedir que ela seja usada pelo mundo por suspeita de espionagem lá em favor do governo chinês. O que aconteceu foi que depois de uma investigação, o governo britânico concluiu, né, que a Huawei é inofensiva e por isso vai anunciar em breve que o pessoal da Inglaterra pode comprar lá os telefones e aparelhos da empresa sem nenhum tipo de preocupação, né? Agora, isso vai contra uma iniciativa global aí que os americanos querem placar contra a Huawei, né? E, na verdade, tinham conseguido já banir a Huawei de países que falam inglês, então alguns deles são Austrália, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e, óbvio também, né, Estados Unidos, mas agora parece que vai dar errado, né? Isso porque com essa reversão aí do banimento no Reino Unido, é possível que a Huawei consiga também ganhar força, né, para contra-atacar a iniciativa americana e, por outro lado, os americanos também devem intensificar esse combate contra a Huawei. Agora, ainda sobre a empresa, ontem o veículo The Information falou que ela está usando táticas bem sacanas contra fornecedores, né, para copiar tecnologias lá da Apple. O veículo disse, né, que os engenheiros da Huawei chegaram até a fingir que eram da Apple para conseguir contatar os fornecedores e tentar roubar lá uns segredos de tecnologia. E num outro caso, teve um engenheiro também, né, que mandou uma foto do material lá pro fornecedor e falou que se ele tivesse uma sugestão para conseguir melhorar o design, era só dar, né, uma tecnologia que eles tivessem lá, era só dar para eles, que eles iam usar em grandes quantidades. Já num terceiro caso, citado pela matéria, teve um ex-funcionário da Apple que foi chamado para uma entrevista, né, mas na verdade era só uma investigação lá para cima do que ele podia contar sobre tecnologias proprietárias, e ele mesmo disse, né, que no meio da entrevista percebeu que aquilo não era uma oportunidade de emprego, mas sim uma espécie de investigação lá pra cima do que ele sabia. Aí, por fim, o Information fala que essas práticas da Huawei não se limitam ao Apple Watch e sugere também, né, que foi com táticas assim que ela conseguiu copiar a parte de dobradiça lá do MacBook Pro de 2016 no produto dela, que é o Huawei MateBook Pro, que saiu faz uns anos. Se quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google e sobre a notícia que pintou, que fala, né, que tem mais de 17 mil apps de Android que estão instalando o identificador permanente nos telefones lá do pessoal. Esse identificador passa a rastrear os dados do pessoal nos aparelhos para conseguir vender essas informações, né, para publicidade direcionada. E uma vez instalado, esse identificador fica associado ao e-mail, ao endereço Mac e Android ID lá do dispositivo. Isso quer dizer que fica praticamente impossível, né, conseguir desinstalar esses rastreadores. E para piorar, o pessoal que fez essa descoberta falou que os aplicativos afetados foram baixados já mais de 100 milhões de vezes. Eles disseram que alguns dos apps que fazem isso são o Audible, Flipboard, Angry Birds Classic, Clean Master e Battery Doctor, e comentaram também que avisaram o Google a respeito disso em setembro do ano passado. Já o Google agora, né, foi perguntado sobre isso e disse também que tomou atitudes contra os aplicativos, mas não quis dizer que atitudes foram essas, nem quantos e quais aplicativos eles fizeram isso, né? Então tá meio no ar essa informação como um todo. Bom, e já que o assunto é tráfico de dados, deixa eu comentar que pintou mais um pacotão de logins roubados, né? Dessa vez de sites tipo legendas.tv, YouNow e GIFcat. Quem tá vendendo esses dados é aquele mesmo hacker que eu falei na semana passada, né? Que tem um pacote lá de mais de meio bilhão de informações sendo vendido por $20 mil. E dessa vez, na verdade, é um conjuntão, né? De pacotes lá que juntos tem mais de 220 mil informações, tipo logins, senhas e IPs. E no total, o custo desse pacote é de $25 mil. Então, alguns dos outros serviços, né? Que estão nessa pacoteira toda aí são o CoinMania, StreetEasy, Storybird e o Roll20.net. E como sempre, né? Minha recomendação aqui é você acessar o site que tá aqui na descrição, que é havebeenpont.com para checar seus logins, né? Garantir que tá tudo beleza. E também começar a usar, se você não usa administrador de senha, para conseguir ficar mais fácil de usar uma senha para cada serviço que você tem. E enquanto isso, no mundo do Facebook, parece que finalmente acabou a paciência do parlamento inglês contra a rede lá do Zuck. Isso porque um comitê do parlamento do Reino Unido passou meses investigando a plataforma e liberou ontem um relatório concluindo, né, que o Facebook não tem a mínima capacidade de se governar sozinho e por conta disso está na hora de passar a ter umas leis específicas lá em cima da plataforma. Então, nas palavras do comitê, o Facebook age como um gangster digital que quebra as leis de forma intencional, né, não se responsabiliza lá por nada do que ele faz. E eles também dizem, né, que o Facebook sistematicamente ajudou os aplicativos que depois vazaram as informações do pessoal e o Facebook fingiu, né, que foi pego de surpresa. Aí eles aproveitaram para lembrar no relatório, né, que o verme do Mark Zuckerberg se recusou várias vezes a depor lá para o Comitê Internacional na Inglaterra, até o Brasil ia participar disso tudo, e na opinião deles isso serviu só, né, para solidificar essa imagem de uma liderança bastante arrogante que não respeita nada nem ninguém lá que eles atingem. Aí, por fim, eles apontaram também várias situações, né, que mesmo quando o Facebook respondeu perguntas importantes, foi de um jeito meio evasivo, né, de um jeito bastante ambivalente, e por conta desse conjunto da obra, eles fizeram uma série de recomendações para o governo lá do Reino Unido. Algumas delas são específicas para o Facebook, né, como, por exemplo, auditorias de coleta e uso de dados, venda de publicidade e práticas anticompetitivas, e algumas outras são mais abrangentes, né, para a tecnologia em geral, em especial redes sociais, como, por exemplo, mudança na legislação lá de publicidade eleitoral digital, punições claras para quem atuar com falta de ética, desenvolvimento de ferramentas também que impeça o espalhamento de notícias falsas e novas investigações a respeito de influências externas nas eleições lá do Reino Unido. Agora, como sempre, né, perguntado sobre isso, o Facebook negou que tenha feito qualquer coisa de errado e caso você queira saber mais aí sobre o relatório, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a LG, que disse que por enquanto, né, não tem planos ainda de fazer nem lançar um telefone dobrável. Na verdade, quem disse isso foi o Brian Kwon, que lidera divisões de TV e celulares também da LG, e ele complementou, né, falando que o foco da LG por enquanto é voltar a ter um market share que seja um pouco melhor para aí sim poder pensar se vale a pena lançar o telefone dobrável, tem que ver como está o mercado também, e falou que por enquanto não vai rolar. E ainda sobre o mercado móvel, ontem a empresa brasileira DL deu mais detalhes sobre o que ela tem a ver com uma homologação recente dos telefones da Xiaomi pela Anatel. Ela confirmou que vai começar a vender o Xiaomi Pocophone F1 e Redmi Note 6 por aqui até a semana que vem, mas não confirmou os preços, né, que eles vão ter quando chegarem tanto pela internet quanto pelo varejo físico, né, as lojas aí pelo Brasil. Ela disse ainda que isso marca só o começo, né, dessa espécie de volta aí da operação da Xiaomi por meio da DL aqui no país, o que faz sentido, né, porque tem outros aparelhos tipo o Xiaomi Mi 6X e o relógio Amazfit também sendo homologados lá pela Anatel. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela confirmou que está investigando um outro bug agora no FaceTime em grupo que apareceu depois que ela teve que tirar do ar, né? Teve aquele bug de segurança lá, que o pessoal conseguia ativar a câmera antes da pessoa atender, aí saiu do ar, voltou com a correção, mas tem um outro bug aí que está ativo na coisa toda. O que acontece agora é que quando a pessoa começa um FaceTime normal, né, só com uma outra pessoa, não dá para adicionar um terceiro usuário na conversa, ou seja, não dá para migrar do FaceTime normal para o FaceTime em grupo, e a Apple disse que vai arrumar, né? Então tem que esperar agora para ver se vai pintar mais o update aí do iOS e macOS para resolver isso, ou se é mais fácil, você consegue corrigir lá do lado dela mesmo. E ainda sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, o analista Ming-Chi Kuo fez uma espécie de tsunami de spoilers aí sobre o que a Apple vai lançar ao longo desse ano. Ele disse que a Apple deve lançar um MacBook Pro novo, né, com gloriosas 16 polegadas de tela, um monitor 6K de 31 polegadas, um Mac Pro com componentes modulares, dois iPads Pro novos, sendo que de 9.7 polegadas é para 10,2 polegadas, e um iPad mini atualizado, né? Finalmente, o pessoal que tá pedindo isso aí, parece que agora vai de verdade. Já quando o assunto é o Apple Watch, ele falou que a Apple vai expandir o suporte ao eletrocardiograma para mais países, lançar também uma opção lá de cerâmica. No caso do iPod Touch, ela deve mesmo, né, lançar a quinta geração. O AirPower e os AirPods 2 também, né, vão chegar até a primeira metade aí desse ano. E no caso dos iPhones, claro, né, também falou umas informações do que vai chegar. Ele disse que a Apple vai manter os tamanhos atuais, mantém também o tamanho do Face ID, mantém a entrada Lightning ao invés de colocar USB-C. Mas por outro lado, né, ele falou que o carregamento por indução desses iPhones vai ser reversível, o que quer dizer, né, que em teoria, pelo menos, o pessoal vai conseguir carregar os AirPods, até o Apple Watch, quem sabe, colocando lá nas costas dos iPhones. Aí, por fim, ele disse também que a Apple deve lançar uma opção do iPhone com vidro fosco na parte de trás, né, tipo o que tem dos modelos do Pixel. E encerrando esse tsunami de spoilers, ele disse também que pelo menos um dos modelos desse ano vai contar com 3 câmeras na parte de trás, que é um rumor que tá pintando faz um tempo mesmo. Agora, como é que ficou falando, parece que vai rolar de verdade. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!
Ei, notificação, põe no silencioso pra gravar, homem.